Ei meninas, espero que todas estejam bem, desfrutando da graça de Deus. Mais um episódio do podcast Mulheres da Palavra. Eu sou a Vanessa, estou aqui com a Mari e com a Kay. Vocês estão bem, meninas?
Oi gente, tudo bem? Graças a Deus.
Olá meninas, tudo bem? Animada aqui para mais um podcast.
Nos últimos episódios temos conversado sobre as consciências, que é parte da cultura que temos trabalhado e desenvolvido aqui na Ponte BH. Nós já falamos sobre a consciência de discipulado, de si mesmo, de generosidade, de mordomia, de família. E para encerrar, hoje vamos conversar sobre mais duas consciências, que é a de corpo e a de momento. E nós vamos começar ouvindo a Kay compartilhar um pouco sobre a consciência de corpo.
A gente até brincou, né, que não era pra falar, pra fazer esporte, atividade física, porque não é só sobre isso. Isso também é importante, né? Mas hoje a gente vai falar sobre uma das consciências tão importantes que nós estamos trabalhando na nossa igreja, que é a consciência do corpo, ou seja, a consciência do corpo de Cristo. Eu, enquanto estava estudando essa consciência, eu me lembrei de uma rebeldia do meu coração, há alguns anos atrás, porque eu nasci na igreja, fui criada na igreja, sempre estivemos muito envolvida, né, com os ministérios da igreja, e aí houve um momento de rebeldia da minha parte que eu falei, não quero mais trabalhar, vou ficar quietinha no meu canto, não me envolver com nada, porque eu preciso de um tempo. Gente, é impossível fazer isso.
Acho que eu fiz parte dessa rebeldia também. Estou lembrando dela.
Graças a Deus, nós nos arrependemos.
Rápido demais.
Né? Diante do Senhor. E conseguimos corrigir nossa rota, né? Ele corrigiu a nossa rota, né? E nesse tempo, eu falei, é bom não estar responsável por nada, não ter que prestar contas de nada, chegar na igreja, assistir o culto e ir embora pra casa. Gente, que confortável, né? Mas a verdade é que nós não fomos chamados para isso, né? Nós fomos criados não para dar conta da nossa vida sozinhos. Às vezes a gente encontra pessoas que elas preferem estar sozinhas, é antissocial, já se decepcionou tanto na vida, tem traumas nos relacionamentos. Então, essa pessoa busca a ficar um pouco mais arredio, né? Ainda mais mineiro, né? Que é desconfiado para tudo. A gente busca ficar mais arredio. Isso é uma mentalidade que ela até é legítima, sabe? Por todos os nossos sentimentos. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, nós precisamos nos ver de outra forma. Nós precisamos nos ver inserido no corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Essa forma que a gente foi criado para viver em comunidade, partilhar dádivas, vem também com partilhar dons. E às vezes a gente se pergunta, né, qual é o meu dom? Porque às vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade de ver o seu dom. Só de você se envolver na comunidade local, só de você se importar com o outro, só de você cuidar para que os ministérios funcionem bem, só de você estar suportando o outro naquele ministério que ele consegue fazer de uma forma melhor ou diferente, você já tem o dom de servir. O negócio não é aquilo que nós fazemos, o negócio é a consciência que nós temos que nós somos um só corpo. A consciência que a gente tem de família, que a gente já falou, que é tão importante. Eu acho que vocês já devem também ter tido. Sabe aquela sensação de você cuidar de uma pessoa? A sensação de ser útil para alguém? A sensação de você ter resolvido algo? Não é uma sensação que mexe com o nosso coração. Sabe por quê? Porque isso está intrínseco em nós. Deus colocou isso em nós. Essa realidade de viver em comunidade e ser útil para alguém. Contrário à natureza divina é se isolar, é não fazer parte, é não querer contribuir de alguma forma. Isso é contrário à natureza divina, mesmo que seja legítimo alguns sentimentos por conta de históricos que a gente já tenha passado. Mas você sabe o que eu fiquei pensando enquanto eu estudava isso? Eu fiquei pensando que essa viver o corpo de Cristo em comunidade, caminhar continuamente, aprendendo um com o outro, doando, servindo. Você sabe que isso tudo se parece, Mari, com o treinamento e o exercício da alma que a gente conversa tanto no nosso GR de Mulheres? É um treinamento. Gente, não é fácil, realmente. Sim. Mas é como um treinamento do corpo muscular quando nós estamos numa academia. Você vai, se insere na comunidade, trabalha tão firmemente naquilo que você está fazendo. Mas aí nós lidamos com pessoas diferentes. Algumas vezes pessoas mais fáceis de lidar, outras vezes pessoas mais difíceis de lidar. Às vezes a gente quer jogar a toalha. Mas você sabe que é um treinamento? É um treinamento para que o fruto do Espírito continue trabalhando no nosso coração. Vocês concordam?
Sim. Uma coisa que você falou, Kay, que eu fiquei aqui pensando, é que um erro que muitos dos cristãos, eles acabam cometendo é de achar que eles aceitaram Jesus, converteram e agora eles podem ir para casa e ser cristão individualmente. E é impossível ser cristão individualmente. Porque quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós passamos a fazer parte de um corpo, que é o corpo do nosso Deus, que é o corpo de Cristo. E nós vemos, como você falou lá atrás, em função do pecado, a comunhão que Deus nos criou para viver, ela foi fraturada. A gente vê isso em Adão e Eva. Adão foi criado quando Deus cria a companheira dele, a mulher. Adão faz um poema para ela e ele fala: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Que poema, né? E quando o pecado entra, o que acontece com o relacionamento de Adão? Ele passa a acusar Eva. São relações quebradas. Deus, ele nos resgata dessas relações quebradas e nos coloca no corpo dele para que agora ele possa restaurar essas relações. E quando você foi falando, me lembrou também, eu fiquei pensando quais são os inimigos hoje do corpo de Cristo. A gente vive numa sociedade que é altamente individualista. Nós falamos muito das narrativas que nós fomos formados. Isso faz parte da nossa narrativa, que é o individualismo, é a gente se preocupar só conosco, com a gente mesmo. E o individualismo, ele está atrelado ao próprio egoísmo. E a gente vê que, como consequência do próprio pecado que entrou no mundo, é o que a gente chama de cainismo. O cainismo é não se importar com o outro. É a doença do pecado no nosso coração. Adão passa a acusar Eva, depois a gente já vê a relação de Caim com seu irmão. E quando Deus fala para Caim: Caim, olha para o seu irmão, e ele diz: o que eu tenho com meu irmão? O que eu tenho com a vida dele? E o cainismo, muitas vezes, ele parece que ele está dentro de nós. Nós olhamos para o outro e pensamos: o que eu tenho com a vida do outro? Mas nós temos tudo a ver com a vida do outro, porque nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Nós falamos isso na consciência da família. O amor é experienciado, é vivenciado no outro, quando nós olhamos para o outro. E só tem um jeito de que nós fiquemos livres do cainismo. É quando nós olhamos para dentro da gente e nós reconhecemos que realmente nós somos egoístas por natureza. É, mas há um médico que tem a cura para o nosso egoísmo. E Jesus, ele veio para os doentes. Então, Jesus, ele veio para mim e para vocês. Ele veio para nos curar dessa doença, que é não se importar com o outro. E a cura para a nossa vida. Quando nós nos encontramos com Jesus, ele nos insere no corpo dele. E é nesse corpo que há cura para a nossa vida. É nesse corpo onde o amor, onde o cuidado dele é manifestado.
Vocês acham que falta uma visão mais profunda a respeito do que é ser corpo de Cristo? Porque quando nós não temos uma visão clara a respeito do corpo que nós fomos inseridos, a gente, vou colocar um prefixo ou sufixo? Prefixo. É antes da palavra visão, né? Eu estou falando sobre uma visão mais profunda a respeito do corpo. Se nós não temos essa visão, o que a gente acaba encontrando no nosso coração é a divisão, né? A gente pode passar a se ver como concorrentes dentro de uma comunidade, por exemplo, como a nossa, né? Eu estou lembrando aqui das palavras de Paulo lá em Efésios capítulo 4. Ele fala sobre os dons, né, que foram distribuídos com a igreja, e no verso 16 ele fala: ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Cada parte, ao cumprir sua função específica, ajude as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Como que uma visão clara a respeito desse verso traz cura para as nossas relações dentro de uma comunidade, né? É eu exercendo o meu dom para edificar a sua vida, Mari, você exercendo o seu para edificar a vida da Kay, a Kay exercendo o dela para edificar a vida da nossa produção aqui do Adriel, que está aqui conosco. E assim nós vamos crescendo no conhecimento de quem Deus é e através dessa unidade do corpo de Cristo, dessa consciência de corpo, ele é conhecido no mundo afora, né? É uma consciência que nós precisamos ter, assim, mesmo, para que Cristo seja visto em nós e através de nós, né?
Eu acho que conhecimento disso nós temos. Agora, a consciência, ela vem para que a gente se arrependa do pecado do egoísmo e da individualidade, para que isso seja prática mesmo na nossa vida e não apenas teoria. Porque conhecimento de que nós somos um só corpo, uma só família, que precisamos ter uma só fé, um só Deus, um só amor, nós temos esse conhecimento. Mas a consciência que vem para fora como prática, aí nós precisamos nos arrepender muito dos nossos pecados, do egoísmo. Eu me lembrei de uma frase, o Tim Keller, ele lembra no Ego Transformado, né? Um dos livros que a gente já estudou tantas vezes aqui na igreja, continuamos estudando com os pequenos grupos, né? Ele lembra uma frase de C.S. Lewis, né? Não é sobre você pensar mais de si ou menos de si mesmo. É você pensar menos em si, né? Esse é o resultado de fugir da individualidade ou do egoísmo, é você pensar menos em si. E quando nós pensamos de forma coletiva, eu me lembro de uma analogia que lá em casa toda a minha família gosta, que é montar um quebra-cabeça. E é exatamente isso. Como um só corpo, nós somos uma peça de quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente. Às vezes a gente teima, né, em se encaixar em outros, de outra forma, ou nem participar daquela grande imagem linda que se forma no final. Mas a verdade é que nós fomos chamados exatamente para ajustar, né, e o corpo de Cristo, a família de Cristo, para servir uns aos outros com esse dom. Às vezes a gente pensa assim, eu sou dotada de dons, de habilidade, eu tenho talento, quais são? Para quê? Para quem servir? Gente, a palavra de Deus, toda ela, nos instrui com sabedoria a conhecer o nosso lugar nesse grande corpo, nessa família de Deus, sabe? Nós primeiro servimos a Deus, em primeiro lugar, com os nossos dons, talentos e habilidades, primeiro a Deus. E segundo, nós servimos ao próximo. E isso é em qualquer esfera, porque quando nós passamos a entender fé e trabalho, né, Mário? Que é um dos assuntos que nós já trabalhamos aqui na igreja também, nós entendemos que nós não somos uma professora cristã, nós somos cristãos exercendo a pedagogia. Uhum. Não sou um advogado cristão, eu sou um cristão exercendo o jurídico, né? Então, a gente passa a ter uma outra consciência, porque aí nós somos corpo de Cristo em todos os lugares que nós estamos, na vida ordinária, no cotidiano, e a partir daí a gente passa a ver que a igreja não é algo separado, não, ela é a extensão da nossa consciência em casa, no trabalho, com a família, com os outros de fora, com a nossa relação dentro de uma corporação, de uma companhia. Então a gente passa a entender isso de outra forma, é realmente uma consciência, é de dentro para fora.
E isso que você falou nos remete às próprias palavras de Jesus. No discurso final dele, nós vemos quando ele lava os pés dos discípulos, ele está tentando nos mostrar ali que não existe dom maior ou melhor que o outro. Deus, ele na multigraça dele, na multiforme graça dele, ele deu diversos dons às pessoas. Mais uma vez, o pecado nos leva a enaltecer algumas pessoas como se os dons delas fossem mais importantes. Sim. Mas para o reino não é assim. Uhum. Para o reino, uma pessoa que faz um bom café, aquela outra que recebe bem as pessoas, quem tem o dom do ensino, a pessoa que tem o dom da organização ou da criatividade, do artesanato, uma pessoa que tem o dom de manobrar carro. Gente, isso é um dom. Diga-se de passagem para um carro muito arranhado, isso é um dom. Deus, ele deu tantos dons à igreja dele para que quando nós nos juntamos, um pode servir ao outro. Aquele que faz um bom café vai servir aquele que manobra bem o carro. Uhum. Aquele que recebe com um sorriso vai servir bem aquele que ensina com maestria. O que ensina com maestria está servindo aquele outro irmão que é tão criativo, que usa isso para o reino. Então, esses dons, eles não têm uma
hierarquia.
Uma hierarquia, uma escala de importância. No reino de Deus, todos nós temos um balde e uma toalha. Todos nós servimos uns aos outros com os nossos dons. No reino de Deus, não existe aquele que tem um dom que seja melhor que o outro. É, no reino de Deus, existem pessoas que entenderam que a vida é para glorificar a Deus com tudo aquilo que nós fazemos.
Amém. Mari, agora é a hora que você canta. Somos corpo.
Eu acho que é melhor eu não cantar pro bem do podcast.
Uma das coisas muito legais que eu achei quando o Pipe nos ensinou sobre a consciência do corpo é que essa consciência, ela desenvolve em nós o processo de discipulado, que é caminhar um com o outro, é se posicionar ativa e inclusivamente na igreja para que caminhe uns com os outros. Às vezes, como a Bíblia mesmo diz, vai estar mais experimentados na frente, outros mais atrás e alguns com joelhos vacilantes, mas nós, como um corpo, cuidamos uns dos outros para que nenhuma das partes se adoeça. E mesmo que nós estamos servindo uns aos outros, nós temos que lembrar que a nossa prestação de contas não é apenas um para o outro, mas para aquele que desenvolveu o dom em nós, que nos deu o dom. Então, quando a Mari fala sobre a hierarquia dos dons, eu penso assim: qualquer forma que você serve ao corpo de Cristo, com o dom e habilidade que você tem, faça da melhor forma. Porque não existe a hierarquia dos dons, mas existe aquela obediência que nós correspondemos com gratidão, obediência e amor a quem nos escolheu primeiro. Porque o serviço na igreja, ele é exatamente isso. Ele é devolver em gratidão e amor àquele que nos alcançou. Então, às vezes, a gente acha que isso tem a ver com o outro, mas não, tem a ver com aquele que nos escolheu, né?
Ok, e nós estamos falando de dons dentro do corpo, né, na igreja, mas a igreja, ela serve ao mundo.
Sim.
Então, Deus nos deu dons também que são as nossas vocações. Um médico cristão, ele tem que glorificar a Deus porque ele está usando o dom dele para o benefício das pessoas que são criadas à imagem e à semelhança de Deus. Um advogado cristão, ele tem que ser o melhor advogado porque aquela causa que ele pegou é importante para uma pessoa criada à imagem de Deus. E Deus, ele se importa com as pessoas. E é por isso que nós também devemos nos importar com as pessoas, seja qual for a nossa profissão. Quem é da área de comércio, um vendedor, ele atende bem as pessoas porque elas são pessoas importantes para Deus. É quando nós entendemos a importância do dom que Deus nos deu, é porque ele quer realmente manifestar o amor dele, o cuidado dele aqui na terra. Nós começamos a encarar de outra forma a nossa vida, seja a nossa vida profissional, seja a nossa vida no lar. Importa para Deus tudo o que nós fazemos, também a nossa vida comunitária. Nós que trabalhamos aqui na igreja, nós vemos a necessidade da igreja. Tantas pessoas com tantos dons, mas que ainda não se abriram para ajudar na igreja, para se voluntariar, para servir realmente uns aos outros. E outra coisa que você falou, e eu fiquei aqui pensando, foi nessa intencionalidade de nós nos envolvermos com o outro. E numa comunidade como a nossa, que tem crescido cada dia mais, é quase impossível a gente conhecer todo mundo, a gente ser amigo íntimo de todo mundo. Mas Deus nos chama para que a gente se envolva com o outro, para que a gente seja para o outro e que o outro seja para a gente consolo, edificação e exortação. Em algum momento da minha caminhada, eu vou precisar ser consolada pelos meus irmãos. Eu vou precisar ser carregada em oração, em sabedoria, talvez até em suprimento. Em algum momento eu vou precisar da exortação dos meus irmãos. A disciplina, ela é um presente que Deus nos deu. A disciplina nos livra de consequências tão piores. E muitas vezes eu preciso ser confrontada dos meus erros pelos irmãos da minha igreja. Eu preciso ser reorientada das minhas atitudes, nos meus pensamentos, pela minha comunidade de fé. E a edificação, o crescimento que eu vou tendo é também na comunidade da fé. É através da palavra que nós recebemos no púlpito, é através dos ensinos, dos estudos que nós temos. Então, nós somos chamados para consolar, exortar e edificar, e para sermos consolados, edificados e exortados também. Só que a gente não consegue fazer isso no macro, com todo mundo. E é por isso que a nossa igreja tem o pequeno grupo, Sim. que é o GR. São os nossos pequenos grupos, onde ali, sim, nós conseguimos conhecer todo mundo, nós conseguimos ter esse envolvimento com a vida do outro. Eu queria que você aí, quando puder, que você abrisse sua Bíblia em Romanos 16. E é um dos capítulos mais bonitos que eu acho. É Paulo se despedindo da igreja de Roma, nome por nome. São pessoas, são rostos importantes para Deus e importantes para Paulo. E Paulo faz questão de uma carta. Naquela época, papel era tão caro. E a gente pensa assim, para que Paulo vai desperdiçar papel? Saudando, se despedindo de pessoa por pessoa. É porque pessoas importam para Deus. É porque o corpo de Cristo, ele é feito por pessoas.
Só queria terminar falando que você começou contando uma experiência que foi uma experiência nossa, né? Eu lembro eu, você e a Sheila conversando sobre isso, que a gente precisava de um tempo, que a gente não queria se envolver. E 2 meses depois, era 6:00, eu lembro disso, a gente estava na nossa comunidade arrumando o ambiente lá para uma festa que teríamos de comunhão, enfim. E era por volta de 6:00 mesmo, né? Quando a gente se lembrou dessa conversa e a gente riu muito, eu lembro disso. Que a gente estava rindo muito. Ah, a gente não tinha prometido que não ia mais, mais se envolver.
Quem foi que prometeu?
Quem que prometeu, é verdade. Mas o serviço, ele é inerente a nós, né? De fato, como tudo que foi falado aqui. Nós fomos chamados por Deus para servir, de fato, servir a nossa comunidade, servir uns aos outros, servir nossa família, nossa casa, servir. É isso que nós aprendemos com o Senhor das nossas vidas, né? E que bom que Ele nos resgatou daquela escolha
ideia
que a gente
furada,
ideia
nossa,
furada,
né?
É mesmo. Aquilo ali, de fato, aquilo não é inerente a nós, mas o serviço, sim. Que bom que Jesus nos encontrou, né, amiga?
E eu também quero finalizar, sabe, desejando que o corpo de Cristo compreenda que enquanto nós estamos servindo uns aos outros, com todos os desafios que nós temos no nosso cainismo, né, Mari? Com todos esses desafios, que a gente se lembre que nós estamos sendo treinados por Deus, sabe? Que o fruto do Espírito, ele esteja intermediando as nossas relações, para que a gente trate uns aos outros com amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio, né? E que tudo seja para que o reino de Deus continue cada dia mais crescendo, se expandindo, e que tudo seja para a glória de Deus.
Amém.
E a nossa certeza e segurança é que não é na força do nosso braço.
Sim.
A nossa segurança são as palavras de Jesus. Ele vai estar conosco todos os dias,
Amém.
Cuidando do corpo dele, que é a igreja.
Eu lembrei da musiquinha. Servir, servir, Deus me deu duas mãos para servir. O que é que eu posso fazer por você?
Vocês podem ir lá em casa me ajudar na faxina.
Serviço, Jesus deixou serviço demais.
O serviço,
né?
Tem
eu tô
demais.
Serviço
tem demais.
E dando continuidade aqui, vamos falar sobre a última consciência, que é a consciência do momento. A consciência do momento é sobre uma busca contínua por sabedoria no presente e sabedoria conforme à palavra de Deus. Eu gostaria de começar lendo o texto de Eclesiastes, capítulo 3, que diz o seguinte: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu li do verso 1 ao verso 8. Então, como aprendemos em nossos grupos de relacionamento, a consciência de momento não se resume a uma análise de como está a nossa rotina agora e sobre como tomamos decisões em relação às escolhas que faremos de nos envolver mais ou menos em atividades dentro e fora da igreja local. Ela nos adverte do quanto que precisamos de uma busca diária, constante, da sabedoria de Deus para tomar as decisões certas na hora certa. A verdade é que nós enfrentamos uma sobrecarga de informações, né? Com um toque, temos acesso a um fluxo muito grande de conteúdo, e ter acesso a tudo isso nunca foi tão fácil. E não só isso, são muitos compromissos que batem à nossa porta também, muitos convites, e geralmente os aceitamos sem antes considerar se de fato podemos nos comprometer e, mais do que isso, se devemos nos comprometer com todos eles. A consciência do momento, ela nos ensina que precisamos de sabedoria para olhar para nós com as lentes do Evangelho. Precisamos de sabedoria para compreender a grande história de redenção que Deus está contando e que Ele nos convida a fazer parte dela. E, portanto, se o convite é dEle, é Ele quem pode nos fazer discernir qual é o nosso lugar nessa grande história. Ele é quem nos direciona em relação ao nosso momento nela também. A consciência do momento é sobre uma busca contínua por sabedoria no presente e sabedoria conforme a palavra de Deus. E é Ele quem nos direciona em relação ao nosso momento também.
Isso me lembra, Van, uma frase de um livro que eu gosto muito, que é A Verdadeira Espiritualidade, do Schaefer.
Uhum.
E o Schaefer diz que a vida cristã, ela é vivida momento a momento. Sim. A vida cristã é passo a passo, é dia após dia, é momento a momento. E o presente é onde a vida acontece. A nossa sociedade, muitos estudos têm dito que a nossa sociedade atual é a sociedade do cansaço, porque é muita informação, é muita positividade, são muitos ideais de sucesso, de desempenho, de performance. E o risco disso é da gente reduzir a nossa vida a esses objetivos de sucesso, reduzir a nossa vida a essa busca por informações. E esse excesso de informação, de positividade, de ideais de sucesso, eles acabam gerando em nós uma certa idolatria. E os ídolos, eles devoram vivo o nosso tempo presente. Porque muitas vezes nós focamos a nossa alegria, o nosso contentamento na realização, no amanhã. Nós acabamos de falar sobre a consciência do corpo. E essa consciência é o uso dos nossos dons em serviço do próximo. E muitas vezes, no momento presente, hoje, nós não estamos usando os nossos dons em serviço porque nós queremos ter uma performance perfeita. Então, é só quando eu falar melhor, é só quando eu souber mais, é só quando eu estiver desse jeito é que eu vou poder servir. Mas Deus, Ele nos chama para servir hoje, no momento presente. A nossa sociedade, ela tem acarretado isso em nós. Confusão, cansaço, depressão, perda de sentido da vida. E nós perdemos o que é mais importante, que é o tempo presente para nós vivermos da melhor forma que nós podemos viver, servindo ao outro. O momento presente é justamente esse chamado para que a gente possa viver a dinâmica da vida no hoje. E essa dinâmica, né, Van, ela só é vivida com sabedoria.
Provérbios capítulo 9, verso 10, nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, o entendimento. Então, para adquirir essa consciência, é preciso um retorno a Deus e a sua palavra, né? é preciso refazer a rota, levar tudo que julgamos saber de volta às escrituras e, se preciso for, reconsiderar e renovar a nossa mente com aquilo que está escrito. E uma vez que nos voltamos para Deus, listar diante dele todos os nossos afazeres, em oração, buscar orientação, se estamos fazendo apenas o que ele nos pede ou se a nossa agenda está cheia demais de compromissos e afazeres que muitas vezes não tem nos permitido nem dar ao Senhor o tempo que deveria ser apenas dele, né? Precisamos de sabedoria.
Eu acho que é retirando dessa sabedoria mesmo que nós estamos recebendo esse ensino da consciência do momento, sabe? Porque tirando da sabedoria bíblica, nós colocamos tanto a nossa vida quanto a comunidade onde nós servimos num compasso saudável e respeitoso. Como eu gosto de música, eu vou falar de um ritmo saudável e respeitoso. Porque é nesse momento que a gente vive essa aceleração que a gente falou, a gente perde o respeito tanto consigo mesmo quanto com o outro. E a gente vive em um compasso que não é saudável, que tem nos adoecido. Então, a consciência do momento e a partir de sabedoria bíblica, tanto de Provérbios quanto de Eclesiastes, que diz que há tempo para tudo sobre todas as coisas, né? Nós passamos a refletir, a se perguntar e a compreender o momento em que cada um de nós vivemos, para que a gente viva um propósito de trabalho, de vida e de existência coerente com a sabedoria bíblica.
As escrituras, elas nos mostram que a sabedoria que Deus deu ao povo de Israel era uma sabedoria prática, não era uma sabedoria grega, que poucos são aqueles iluminados que vão para um lugar afastado conversar sobre ideias. A sabedoria bíblica, a sabedoria hebraica, ela é uma sabedoria da vida cotidiana. É uma sabedoria que quem tinha? Os artesãos, os profetas, os governantes. Era uma sabedoria vivencial. E é isso o que o Senhor quer para nós. Que nós sejamos pessoas que possam viver o presente de forma sábia. E a sabedoria de Deus, ela se encarnou. A sabedoria de Deus tem nome. É Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós podemos aprender o que é ter uma vida sábia. Então, o mundo vai falar que nós fomos feitos para coisas grandiosas. Mas o que é uma coisa grande para Deus? Quando Deus realiza coisas grandes em nós? Talvez para muitos é só quando se tem uma conquista financeira, acadêmica, profissional. Mas quando nós, eu, a Keila, que somos mães, nós estamos com o nosso filho e vemos o primeiro dentinho dele caindo, a primeira palavra dele sendo dita. Isso é um grande momento. Quando nós estamos aqui na nossa comunidade ensinando as crianças e alguma criança levanta a mão e fala: tia, eu entendi o evangelho. Isso é um grande momento. A nossa vida cristã não é vivida como o filme do Will Smith, A Procura da Felicidade, onde ele, o filme mostra uma vida de batalha, uma vida de escassez, e no momento que ele consegue o emprego dos sonhos dele, ele diz: isso é felicidade. A vida cristã não é assim. O nosso caminho é felicidade. O que nós vivemos no momento presente, essa já é a beleza da vida. A nossa felicidade não é alcançada só quando nós chegamos lá. É no caminho que nós encontramos a felicidade, porque a nossa felicidade é Cristo.
E sobre esse ritmo, né? A gente vê como é bonito. Em janeiro, na Pontezinha, as crianças de 1 a 5 aprenderam sobre aqueles 7 dias da criação do mundo. Então, a gente falava para as crianças: no primeiro dia foi assim, no segundo foi assim. Aí, no segundo domingo, a gente explicava, no terceiro foi assim, no quarto foi assim. E durante o mês todo, a gente falou sobre esse ritmo, sabe? Que Deus criou o mundo, tudo de forma ordenada, respeitosa, sabe? E então, nós precisamos entender que o poema de Eclesiastes, da sabedoria que ele está trazendo para nós, tem tudo a ver com o ritmo e a ordem de Deus desde a criação do mundo. Nós estamos tentando ser super-heróis do nosso próprio tempo, né? Redimir o nosso tempo de uma forma completamente equivocada à sabedoria divina.
Precisamos aprender que não temos o poder de controlar e abraçar o mundo com as mãos, né? Não somos Deus, somente Ele é onipotente, onipresente, e por isso precisamos renunciar à tentativa de controlar e fazer tudo e descansar na certeza do cuidado soberano do nosso Deus, né?
Algo que você falou me chamou muita atenção sobre ritmos. E nós temos trabalhado muito com as mulheres aqui da Ponte e nós podemos substituir ritmos pelo sinônimo de estações também. Nós temos visto como cada mulher está talvez numa estação diferente. Há momentos da nossa vida que são momentos de inverno ou momentos de verão onde está tudo tão florido, tudo tão bom. Há momentos que cada uma de nós estamos atravessando e o que vai fazer com que a gente consiga passar por esse momento, seja um momento de alegria ou seja um momento de dificuldade, o que vai conseguir que a gente viva esse momento presente de forma substancial, com firmeza, que não vai nos deixar esmorecer ou que não vai nos deixar também vangloriar, que isso suba na nossa vida, é nós estarmos alicerçadas na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é aquilo que vai nos orientar. Então, nós temos enfatizado na importância de estudar a Bíblia, de estudar a palavra de Deus. Nós estamos agora na Ponte fazendo a leitura do Novo Testamento e da Torá de forma conjunta. Nós precisamos desse conhecimento das Escrituras para que a palavra de Deus ela seja a nossa base sólida para que a gente consiga viver cada momento da nossa vida. Talvez alguma irmã está vivendo um momento tão bom no casamento, mas com os filhos ela está vivendo um momento de dificuldade e nós podemos nos alegrar com o bom momento da nossa irmã no casamento e ter compaixão com a aflição dela em relação aos filhos. A palavra de Deus ela nos ensina a ter contentamento. A palavra de Deus é o que nos ensina e o que nos mantém firmes quando a adversidade vem ou quando a alegria vem.
A consciência do momento é a sabedoria que precisamos não apenas para saber qual a estação que estamos vivendo e termos contentamento nela, como você falou, mas também a capacidade de, independente da estação, sermos movidos pelas coisas do alto enquanto passamos por ela, né? Colossenses capítulo 3, versos 1 a 3, diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando passamos a dedicar a mente e o coração às coisas do alto, conforme a orientação de Paulo em Colossenses 3, nós deixamos de representar para a plateia de muitos e nos voltamos para um só, né? O que fazemos conforme a orientação e a sabedoria de Deus é o que realmente importa, né? Isso deve nos mover.
Isso é tão interessante, Mário, que eu aprendi de um tempo para cá a valorizar muito o processo, sabe? E tirar o foco do resultado. Isso me trouxe sobriedade, sabe? Sobriedade para tomar decisões, sobriedade para poder definir melhor o meu foco e esperar que o resultado ele vai vir de qualquer forma. Acontece que a gente precisa contemplar o processo também, sabe? Eu acho que vocês ouviram eu falar isso durante um tempo nesses últimos anos, de falar: tenha paciência com o seu processo. Eu falo isso muito para outras pessoas, que às vezes a pessoa fala: ah, eu não cheguei nesse nível, ah, eu tô perturbada porque eu não consegui encontrar resposta nisso, e eu sempre tenho comentado, tenha paciência com o seu processo, porque às vezes nós somos ávidos pelo resultado, sabe? Isso faz com que a gente tome decisões de forma leviana, porque a gente só está pensando no resultado. Então eu aprendi a valorizar bastante o processo do qual eu esteja passando, ou que eu vejo outras pessoas passarem também, porque isso vai nos trazer sobriedade para tomar ótimas decisões e o resultado ele vem, ele realmente vai vir, né?
A consciência do momento é fundamental para nós. Ela é sobre uma busca por equilíbrio e sobriedade a partir da perspectiva correta das coisas, né? E esse equilíbrio e sobriedade nós só encontraremos quando nos voltarmos em primeiro lugar para Deus e nos submetermos à sabedoria bíblica.
Ivan, quer nós sejamos donas de casa ou talvez a presidenta de uma multinacional, a vida é a mesma. Ela é vivida 24 horas para cada uma de nós. E nós vivemos a vida aqui e agora, onde trabalhos são cansativos, onde casamentos são difíceis, onde filhos são desafiadores, onde relacionamentos são complexos, onde nós não sabemos ao certo o que fazer em muitos momentos para que a gente possa ter resultados diferentes, onde nós temos dúvidas, conflitos. É nesse mundo que Jesus falou que nós deveríamos estar. E é nesse mundo, é nesse momento presente onde nós estamos, seja qual for a nossa realidade, dentro das 24 horas de um dia, que o Senhor quer nos ensinar. Amém. Ele quer nos conduzir pelas mãos. Ele quer nos ensinar a ter uma espiritualidade que não é fracionada do nosso discurso, a ter uma espiritualidade que é prática da nossa vida, que é vivenciada no nosso cotidiano, nas circunstâncias da nossa vida. Tudo que nós aprendemos sobre Deus deve ser encarnado na nossa vida, naquilo que nós vivemos, no momento presente onde nós estamos vivendo.
Essa é a nossa última consciência, né? Que nós trabalhamos nesses dias. E vocês veem, percebem como que ela perpassa todas as outras consciências. Sim. Então, a consciência do momento, pra gente aqui, ela é tão importante você avaliar todas as outras. Porque existe o tempo de nós nos ajustarmos, de percebermos nossos dons, talentos, habilidades para tratar uns aos outros, para como família acolher os sofridos e também desenvolver aqueles que estão em ótima fase, né? Estão mais experimentados, estão à frente e tantas outras coisas que nós trabalhamos aqui. E essa fecha tão bem com essa sobriedade da sabedoria divina, sabe, que nós acabamos de conversar e que nós aprendemos tanto no livro de Provérbios quanto em Eclesiastes também. E aprendemos em tantas coisas nas cartas de Paulo também, né? Finaliza tão bem pra gente perceber que o ritmo, a ordem, a harmonia que há e a beleza que há no corpo de Cristo está toda ali dita para nós na Bíblia. E nós precisamos entender esse momento. Não há momento para estudar a Bíblia, né, Mari? É a todo tempo, né?
A todo tempo e fora de tempo. Então, de madrugada, acordar mais cedo.
Todas essas consciências, elas internalizadas em nós, vão nos ajudar a tomar decisões pessoais, familiares, comunitárias, né? Que ajudará tantas outras pessoas e a nós mesmos a entender o propósito de Deus para nós e cumprir, né, com muita sensatez aquilo que Deus nos chamou para fazer.
Eu queria, antes da gente finalizar, deixar aqui 4 sabedorias. A primeira é que nós não temos o controle de tudo nas nossas mãos. Nós temos todos os dias que nos lembrar que nós não somos Deus, mas há um Deus que nós podemos confiar e descansar. E esse Deus está conosco em presença, poder e autoridade. Amém. Tem uma frase que eu gosto muito de Kuyper, onde ele diz que não há nenhum centímetro quadrado da existência onde Cristo não reivindique, é meu. Nós temos um dono, nós temos um Senhor, e o nosso Senhor é Jesus Cristo. Mas nós podemos ser capazes de controlar algumas coisas, as nossas atitudes, o nosso foco, as nossas ações, os nossos esforços. Se você for para trás uns 3 episódios, onde nós falamos sobre disciplinas espirituais, há disciplinas que nós podemos fazer para conhecer mais a Deus, para nos aprofundarmos mais nas escrituras, para disciplinarmos o nosso corpo. A sabedoria que vem do alto, Deus, ele nos dá sabedoria quando nós buscamos nas escrituras. E nós também podemos recorrer aos nossos irmãos. Nós falamos sobre a consciência do corpo e nós vemos nas escrituras como em determinado momento Paulo precisou de Pedro, depois Pedro precisou dos ensinamentos de Paulo. Paulo, no final da vida, precisa de João Marcos. Nós podemos contar com a comunidade onde o Senhor nos colocou. Então, se você está aqui na ponte, você tem uma comunidade na qual você pode contar. A propósito de Deus no nosso trabalho, mesmo nesse mundo caótico, seja o que nós estivermos fazendo na nossa casa, na nossa vida profissional, fora do lar, tudo que nós fazemos, nós podemos fazer para a glória de Deus. E por fim, eu queria falar que Deus, ele nos convida a desfrutar a vida que ele nos deu no momento presente, a beleza, a desfrute, a prazer nessa vida. Mesmo com dificuldade, mesmo com espinhos, há flores ainda nesse grande jardim, nesse grande mundo de Deus. Então, desfrute daquilo que Deus criou para você. Desfrute, se regozije, mas que na sua vida, acima de qualquer coisa criada por Deus, que você possa encontrar em Cristo Jesus a sua maior fonte de prazer, amém, o seu maior deleite, porque aí sim, todas as outras coisas, no seu momento presente, elas vão ser reordenadas para o lugar correto.
Amém. Amém. Então é isso, que o temor ao Senhor nunca se aparte de nós, que o nosso Deus nos conceda sabedoria para agir conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade para nós, com a consciência do momento que Ele tem nos conduzido a viver. E uma dica que eu gostaria de deixar para vocês, que nós conversamos sobre as consciências aqui no nosso podcast, elas também foram trabalhadas nos grupos de relacionamentos aqui da Ponte BH, mas nós também temos vídeos no canal do YouTube A Ponte BH, que fala um pouco mais sobre cada uma delas. Então você pode estar acessando o nosso canal no YouTube e tendo acesso a mais esse conteúdo.
E aproveitando para te convidar para os nossos encontros presenciais do nosso grupo de relacionamento de mulheres. Eles ocorrem quinzenalmente aqui no prédio da Ponte e você pode obter maiores informações no nosso Instagram, que é arroba
Mulheres da Palavra MP.
Falei certo?
Falou certo.
Será um prazer ter você aqui conosco.
Então é isso, a gente se vê no próximo mês, abordando um outro tema. E um abraço, a gente se encontra também aqui nos corredores da Ponte BH.
Somos a Ponte.
É isso aí.